Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. A Assembleia Intermunicipal da Comunidade do Médio Tejo reuniu esta quarta-feira em Tomar e aprovou orçamento e plano para 2018. Centro Hospitalar do Médio Tejo disponibiliza a partir de hoje, no âmbito do plano de contingência da gripe, a consulta aberta. O município nabantino tem mais de 33 milhões de euros para gastar no decorrer do próximo ano.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter céu muito nublado com abertas no Algarve, chuva nas regiões do Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, vento fraco a moderado, vamos ter subida de temperatura, em especial da mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 12 graus para Porto Alegre, 15 para Castelo Branco, 16 para Coimbra, 17 para Leiria e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém e a cidade de Tomar vai ter a máxima de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Molenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. O Convento de São Francisco em Tomar recebeu nesta quarta-feira a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade do Médio Tejo, na sequência dos processos eleitorais decorridos nas Assembleias Municipais dos 13 municípios associados. Decorreu no auditório da sede da CIMT. O ato de instalação deste órgão procedeu-se depois de imediato àquela que foi a primeira sessão da Assembleia Intermunicipal da Comunidade. Procedeu-se nomeadamente à eleição da mesa da Assembleia Intermunicipal, a presidir José Trincão Marques, a que seguiu a eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal, sendo que neste caso foi reeleito como Secretário Executivo Miguel Pombeiro. Seguiram-se depois um conjunto de pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente um dos pontos onde a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo postou um conjunto de informações sobre a atividade desenvolvida. Destaque, no entanto, para o quarto ponto da ordem de trabalhos, com a segunda revisão orçamental no valor de 2,5 milhões de euros e depois, no quinto ponto da ordem de trabalhos, a aprovação das opções do plano e orçamento da comunidade para 2018 e a respectiva autorização genérica com uma dotação de 40,5 milhões de euros. Destaque também para a apresentação, no sexto ponto dos trabalhos da lista de compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal. No âmbito das intervenções efetuadas durante a sessão, destaque desde logo para a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, referiu nomeadamente aqueles que são os cinco pilares fundamentais da intervenção da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo ano, com destaque para duas áreas em concreto, os produtos endógenos e turismo, e também a atividade empresarial.
Assentámos o nosso plano estratégico em cinco pilares, orientações estratégicas, sendo quatro são estruturantes e uma delas é transversal. A primeira dessas orientações é a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico. Basicamente, aquilo que queremos é promover aquilo que de melhor o nosso território tem, seja ao nível do comércio, quer seja ao nível do turismo e quer também seja com a internacionalização de tudo aquilo que nós temos para oferecer, tanto ao nível dos produtos, também ao nível do produto turístico. Nós todos temos consciência do potencial imenso que a nossa região tem, seja por via do património construído, seja por via do património natural. Não nos podemos esquecer que temos dos maiores ativos nacionais, o Rio Tejo, infelizmente tão maltratado, mas também a Albufeira de Castelo de Bode, e portanto são claramente dois dos atrativos que queremos valorizar. A segunda orientação é a incorporação de valor na atividade empresarial. Aquilo que queremos é estimular a capacitação das nossas empresas para fazerem face aos desafios da globalização, nomeadamente com a especialização, com a educação e a formação dos seus quadros avançados, com ações de empreendedorismo, com a capacidade para atrair e fixar novos investimentos que sejam geradores de emprego e de riqueza nos nossos territórios, estimulando processos de inovação e desenvolvendo atividades económicas que sejam complementares e que complementem a orientação estratégica primeira.
Nesta sessão da Assembleia Intermunicipal procedeu-se, como referimos, também à eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal, com a realização de Miguel Pombeiro como Secretário Executivo da Comunidade. No seu discurso de tomada de posse, Miguel Pombeiro destacou, entre outros aspectos, o facto de a CIM ser, a nível nacional, das comunidades intermunicipais que mais projetos têm vindo a desenvolver.
Não haverá comunidade intermunicipal com a quantidade de projetos que aqui temos e fundamentalmente até não só com a quantidade, mas com a qualidade, com a quantidade de projetos piloto que inclusivamente se constituem como referência. A nossa estrutura de apoio técnico, por exemplo, é chamada à CCDR para dar formação a outras CIMs e a outros GAL, por exemplo, agora no âmbito do SI2E. No âmbito da mobilidade, como a Sra. Presidente aqui já falou, a questão do transporte flexível, somos um exemplo único em todo o país e hoje não há dúvida nenhuma que o transporte flexível vai ser extremamente utilizado, em especial em territórios de baixa densidade. Não há rentabilidade que resista a autocarros a passear em lugares vazios. No âmbito da educação, como também aqui já se referiu, o nosso projeto pela própria unidade de missão foi referido como um projeto de referência e como exemplo, e alguns dos seus projetos estão neste momento a ser-nos solicitado, como por exemplo também referido o dos rastreios da acuidade auditiva e visual para as crianças de 5 anos em todo o Médio Tejo. Portanto, neste momento esta parceria com a Direção-Geral de Saúde está a ser equacionada também por outras regiões. Há dois dias atrás a ANCAP escolheu justamente esta sala para fazer uma reunião com todas as CIMs sobre a questão do aprofundamento regional ao nível da antecipação das necessidades de qualificações, porque fomos justamente uma comunidade piloto para a concertação do ensino profissional, de alguma forma disseminou-se depois também por todo o país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai implementar a partir desta quinta-feira, no âmbito do plano de contingência da gripe, designada consulta aberta, uma medida avançada pelo Conselho de Administração que tem por objetivo descongestionar os serviços de urgência do Centro Hospitalar em Abrantes, Tomar e Torres Novas. A consulta aberta destina-se a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento em consulta aberta. Consulta que funciona nos dias úteis, às segundas e terças, quinta e sextas-feiras, das 18h30 às 23h, às 22h30, nos três hospitais em causa, o de Abrantes, Tomar e de Torres Novas. A adesão a esta modalidade é voluntária e depende em exclusivo da vontade do utente. Nesta consulta aberta é disponibilizada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo aos doentes avaliados por médicos, igualmente o acesso a meios de diagnóstico, tal como nos serviços de urgência. A consulta aberta é um complemento ao plano de contingência à gripe, que se manterá em funcionamento durante a vigência do plano e é dirigida a todos os utentes da área geográfica de referência do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Ainda no âmbito do plano de contingência à gripe, o Centro Hospitalar lembra a importância da vacinação. Vacina que é, aliás, gratuita para aqueles que têm mais de 65 anos de idade e os chamados grupos prioritários. A gripe, recorda também o Centro Hospitalar, é uma doença transmissível em relação à qual podem ocorrer complicações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou no início da semana as grandes opções do plano e orçamento para 2018, no valor de mais de 33.000 e, aliás, de 33 milhões e 700 mil euros. Foi no decorrer da reunião do Executivo realizada nesta segunda-feira uma proposta aprovada pela maioria socialista, mas com os votos contra da oposição PSD. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, começaria por explicar em detalhe a divisão de verbas nas grandes opções do plano, onde estão delineados seis objetivos de intervenção prioritária para o município no decorrer do próximo ano.
O primeiro objetivo, coesão e inclusão social, alocámos uma verba de 5,2 milhões de euros. O segundo objetivo, desenvolvimento urbano, alocámos uma verba de 6,5 milhões de euros. Terceiro objetivo, desenvolvimento económico, 1,3 milhões de euros. Quarto objetivo, proteção civil, 523 mil euros. Quinto objetivo, gestão e equilíbrio financeiro, 571 mil euros. E na melhoria dos processos internos, que tem a ver depois também com o relacionamento com o cidadão, 649 mil euros. Eu fiz uma apresentação, em grandes pinceladas, daquilo que é a nossa proposta de orçamento, falando em matéria de recursos humanos, de mapa de pessoal, aquilo que propomos, que não quer dizer que seja aberta concurso, procedimento concursal para todos estes lugares, é cerca de 50, 75 lugares a criar no mapa de pessoal, sendo que aqueles que são mais urgentes para nós são os 14 que estão contemplados na Proteção Civil para bombeiros. Isto para reforçar aquilo que é o nosso corpo de bombeiros. Prevendo, é natural, e portanto alerto já para este caso, que se calhar teremos de fazer uma alteração ao mapa de pessoal. Porquê? Se for para a frente aquilo que está em discussão na Assembleia da República por causa da integração dos precários, e porque o município de Tomar e na integração dos precários prevê-se a integração das pessoas que estão com contratos de emprego, inserção e contratos de emprego, inserção mais, se bem que há lá um conjunto de parâmetros que se tem que cumprir, mas o município de Tomar já há bastantes anos que recorre a este tipo de contratos. E, portanto, a passar a proposta que está na Assembleia da República obriga-nos a ter que alterar a nós e a todas as autarquias.
Célia Boné, vereadora do PSD, fez depois aquela que foi a intervenção de fundo sobre as grandes opções do Plano e Orçamento para 2018, considerando o documento como uma ferramenta de trabalho importante para a gestão do município, mas defendendo depois que é necessário ir mais longe e, em vez de um documento para um ano, disse, é necessário começar a pensar em elaborar planos para 15 anos.
As grandes opções do Plano e o Orçamento são ferramentas muito importantes de trabalho, mas nós gostaríamos de ir mais longe. Trabalhamos apenas com planeamento para um ano, quando no nosso entender deveríamos trabalhar num horizonte muito mais alargado e ter em consideração o que queremos nos próximos 15 anos para o nosso concelho. Obviamente que é necessário trabalhar com estas duas ferramentas, mas além destas gostaríamos de ter um plano estratégico para os próximos 15 anos para o nosso concelho, para planearmos por um período muito mais abrangente. Gostaríamos de ver todos os partidos envolvidos neste trabalho. No passado, não definimos, e não interessa de quem é a culpa, é de todos, provavelmente, não definimos atempadamente uma estratégia de médio e longo prazo e, por isso, perdemos muitos anos a fazer apenas uma gestão corrente do município. O concelho estagnou, esta é a nossa visão, vendo os outros crescer à sua volta, enquanto nós fomos definhando progressivamente e passivamente. Vimos sair muitos jovens e confrontamos-nos atualmente com um dos problemas mais graves de solucionar, que é a falta de população. Precisamos de crescer em número de habitantes para poder desenvolver de forma sustentada todo o concelho. Sabemos que a nível de apoios financeiros, de fundos comunitários, este será provavelmente um momento único. Se calhar não voltamos a ter as mesmas oportunidades. E, por outro lado, sentimos que devemos aproveitar este furor turístico que invadiu Portugal e, consequentemente, tirar o máximo de proveito para o nosso concelho. O turismo por si só não é suficiente. mas podemos, através dele, fazer crescer substancialmente a população se aproveitarmos as diferentes formas de turismo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da última reunião do Executivo Camarário, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu que o município deve ter uma ação mais proativa em matéria de alterações climáticas. Anabela Freitas aproveitou a reunião para revelar que ainda no decorrer desta semana são lançados os ofícios precisamente para a criação da Comissão Local de Acompanhamento das Alterações Climáticas.
As alterações climáticas existem e, portanto, ou temos aqui uma atitude proativa ou somos apanhados porque os fenómenos cada vez são mais severos e extremos, sejam eles incêndios, cheias, ventos, sismos, seja o que for. Ana, vão sair os ofícios esta semana para a criação de uma comissão local de acompanhamento. Conto trazer na primeira reunião de Câmara de janeiro a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Nessa estratégia está contemplado precisamente esta Comissão Local de Acompanhamento, onde, para além das ordens, quer dos engenheiros técnicos, quer dos arquitetos, que é importante, o IPT, há um conjunto de personalidades da sociedade civil, instituições da sociedade civil aqui nossa também, para além daquelas também o ICNF, o CDOS, há um conjunto de entidades que fazem parte dessa comissão para que possamos ainda ter em janeiro a primeira reunião. E eu concordo consigo quando se pode pedir que dentro desta comissão se criem grupos de trabalho, se calhar consoante o fenómeno ou consoante a ligação. E também me parece importante, uma coisa que o Sr. Vereador disse, e que podemos levar mais além, nós estamos neste momento a fazer uma revisão, vamos iniciar a revisão do regulamento de taxas. Porque não, no regulamento, dar um incentivo a quem cumpre as boas práticas em matéria de alterações climáticas. Podemos trabalhar nesta matéria também. E, portanto, vamos criar certamente grupos de trabalho. Depois é importante, aquilo que é definido nesta comissão, neste grupo de trabalho, vamos lhe chamar grupo ou grupos de trabalho, tenha consequência depois aqui e depois na Assembleia Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No âmbito da atividade do Instituto Politécnico de Tomar, a instituição recebe nesta sexta-feira e também no sábado, 15 e 16 de dezembro, aquelas que serão as primeiras jornadas de turismo do Instituto Politécnico de Tomar. As jornadas vão ser subordinadas à temática turismo cultural e religioso, numa iniciativa que pretende colocar em discussão o turismo cultural e religioso como oportunidade de desenvolvimento do território. O evento tem por base a Estratégia para o Turismo 2027, que identifica 5 ativos diferenciadores para a valorização do território e das comunidades através de uma linha de atuação que passa pela estruturação e promoção de ofertas que respondam efetivamente à procura turística de âmbito regional, subregional e local, tendo em vista a sustentabilidade e a competitividade dos territórios. Roteiros e itinerários temáticos ligados ao património cultural e religioso, caminhos de Fátima e de Santiago são exemplos referenciados como forte vocação turística de âmbito histórico-cultural e ou natural. Neste contexto, estas primeiras jornadas de turismo têm como principais objetivos partilhar ideias e experiências sobre o futuro do turismo cultural e religioso, refletindo também sobre as estratégias para o desenvolvimento do turismo numa cidade marcada pelo seu património cultural e religioso, onde os recursos locais devem ser aproveitados e valorizados como fator de qualificação e de diferenciação. Assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.